Podcast Unesp.
Neste programa, conversamos com Guilherme Calixto Sanches de Souza, bolsista de iniciação científica no Departamento de Ciências Biológicas do IBILCE. O aluno detalha a sua pesquisa com a atualização de dados sobre as comunidades de zooplâncton na região de São José do Rio Preto, orientada pela professora Maria Estela Castilho Noll.
Eu sou aluno da professora Maria Estela Castilho Noll e aqui a gente trabalha, no laboratório de maneira geral, com organismos específicos, né, aquáticos, que é o zooplâncton. Né? Muita gente não conhece, mas o melhor exemplo do zooplâncton é o próprio plâncton do Bob Esponja, que ele é baseado num animal de verdade e ele é um dos animais que a gente estuda, né? O que seria o zooplâncton, né? Sempre tem alguma coisa que começa com zoo, né? Referente a animal. Então, zoológico, né? Assim por diante. E o plâncton é por conta do estilo de vida dele. A gente trabalha com alguns animais que eles vivem na água, né? A gente trabalha com lagos, então a gente não trabalha tanto com rios. É mais lagos, represas, né? A gente tem muito trabalho com a represa aqui da cidade, né? De São José do Rio Preto. E esses organismos, eles nadam, eles não conseguem se bater um vento, por exemplo, e mexer a água, eles vão junto com a água. Eles não conseguem ficar firmes, digamos assim, na água, igual um peixe, que é bem maior. E basicamente isso vai definir o plâncton, né? Que é o que a gente trabalha. E mais especificamente, no meu trabalho, eu estou refazendo algumas coletas, né, aqui no Noroeste Paulista, em várias cidades, que em 2008, a minha professora, né, ela fez essas coletas, né, em alguns lagos, que estão associados a algumas pequenas, a gente chama de fragmento florestal, né, uma reserva ecológica, né, uma parte preservada de mato original daqui da região, e ela basicamente descreveu, né, a gente fala a descrição da comunidade. O que é a comunidade? São os organismos, né, as espécies que compõem esse zooplâncton, né, desses ambientes específicos. E ela avaliou, né, essa relação deles com, por exemplo, algumas características da água, né, como, por exemplo, a temperatura, né, se a água era ácida ou não, e assim por diante, e outros parâmetros, né, que a gente chama. E eu estou refazendo isso. O objetivo do meu trabalho é fazer essa comparação dos dados que ela conseguiu lá em 2008, e eu vou comparar com os de 2023-2024, né, que é o período agora das coletas.
O aluno define os resultados esperados com a pesquisa.
É encontrar que a variedade de espécies, né, a diversidade, ela provavelmente vai ter diminuído. Por quê? Porque esses reservatórios, apesar deles estarem inseridos, eles estarem em algumas pequenas áreas de mata preservada, ela sofre uma grande influência de cultivos, né, e tem uma grande variedade, né, tem alguns desses lagos, esses reservatórios. Eles vão estar ali próximos de cultivo de cana, cultivo de soja, né, que é muito comum aqui na região, né, principalmente a cana. Alguns que estão um pouco mais longe, né, um pouco fora aqui da região de Rio Preto, é cultivo de laranja. E também tem os que estão influenciados ali, estão mais próximos da criação de gado, né, então da pecuária. E basicamente a gente vai fazer essa comparação temporal, né, ou seja, a gente vai ver o efeito temporal desse período aí de mais ou menos 15, né, um pouco mais aí de 15 anos. E é isso, né, que a gente espera. Como eu falei, que a variedade, né, a diversidade de espécies, né, os tipos de organismos, eles vão ter diminuído. Vai ter sobrado as espécies mais resistentes. Então, as que são mais sensíveis, né, elas são mais delicadas a algumas condições ambientais, por conta do impacto gerado por pela agricultura, pela agropecuária de maneira geral, elas vão ser eliminadas desses reservatórios, sobrando ali. Então, o que a gente provavelmente vai ver é o que a gente fala que é uma homogeneização. Então, vão estar mais semelhantes. Enquanto em 2008, às vezes, eles eram muito diferentes, eles tinham uma grande variedade de espécies diferentes entre os reservatórios, provavelmente eles vão estar mais parecidos hoje em dia.
Nilce Pereira, da Unesp de São José do Rio Preto, para o PodBiose.
Apoio FAPERP, Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto.
Podcast Unesp.